E agora falando de Criciúma, vamos falar sobre uma questão sobre o transporte coletivo. A vereadora Giovana Mondardo levou um assunto à Câmara de Vereadores, né? Uma das proposições da vereadora foi o retorno da cobrança em dinheiro do transporte coletivo de Criciúma. E esse requerimento acabou sendo aprovado por unanimidade. Eu converso com a Giovana para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre esse fato que foi levado à Câmara de Vereadores. Seja bem-vinda ao nosso programa, Giovana Mondardo. Bom dia!
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, como é que chegou essa informação para você? As pessoas realmente estavam pedindo para que retornasse essa cobrança em dinheiro. Isso veio lá com a pandemia, né? A suspensão desse dinheiro. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Isso mesmo. No começo da pandemia, foi suspensa a cobrança em espécie no transporte coletivo aqui de Criciúma. Além da suspensão da cobrança em espécie, também foram suspensas várias linhas, várias frotas de ônibus, vários horários. Isso, no começo, quando estava praticamente tudo fechado, não tinha um impacto tão grande na vida das pessoas. Mas, ao longo do tempo, quando tudo foi voltando ao normal, de alguma forma, né, dentro do possível, da normalidade, isso foi fazendo falta, né? Tanto a questão da cobrança em espécie, quanto dos horários e das linhas e das frotas. Porque, afinal, a gente viu acontecer uma aglomeração muito significativa, né? Então, além da gente ter aprovado esse requerimento da cobrança em espécie, também foi aprovado o pedido, né, para a retomada das frotas e linhas o mais rápido possível. Porque as pessoas estão sentindo na pele o que é ter que acordar, muitas vezes, ter que pegar um ônibus 2, 3 horas antes para poder ir trabalhar às 8 da manhã, porque só tem 1 ou 2 ônibus que passam ali no seu bairro. Isso é muito prejudicial, né? Nós estamos em São Paulo para ter que viver isso. A gente tem um transporte coletivo com vários pontos de parada, eu acho que é prejudicial. E no que diz respeito ao pagamento em espécie, é ainda mais grave, né? Porque você imagina, se vocês aí de Uruçanga decidem, bom, vou para Criciúma, paro na rodoviária, quero ir para Próspera. Você não pode, se você não tiver o cartão do transporte coletivo de Criciúma. Você é obrigado a comprar um cartão que custa R$4,00, mais o valor da passagem para poder transitar aqui na cidade. Aí veja, se você está em alguma parada de ônibus, você não consegue comprar esse cartão. Então, só nos terminais. Então, se você embarca em alguma parada e você não tem o cartão e ninguém pagar para você, porque o que tem acontecido bastante por aqui são as pessoas sendo solidárias. Olha, entrei no ônibus, não tinha o cartão, a pessoa precisa fazer seu percurso, sua viagem, as pessoas acabam sendo solidárias. Olha, passa aqui no meu cartão, mesmo não se conhecendo, passa aqui no meu cartão, você me dá o valor em espécie e segue o baile. Se não, a pessoa embarca, não tem o cartão, então desce na próxima parada. É uma humilhação. Então, além da impossibilidade do direito de ir e vir dos criciumenses, isso também reflete na vida das pessoas que trabalham aqui, aqui em Criciúma, mas são da região. Porque se você não tem o cartão, você não consegue utilizar o transporte coletivo da cidade. E isso está sendo bastante prejudicial, porque além de atrapalhar a vida das pessoas que utilizam o transporte coletivo e das pessoas que, por hora, precisam utilizar ou passam pela cidade, inviabiliza. A gente recebeu vários relatos, assim, Rafael, de pessoas que embarcaram, tiveram que descer na próxima parada, porque eram de fora, não conheciam ninguém aqui, não conheciam ninguém que estava no transporte coletivo no momento, e precisaram descer e fazer todo o percurso do começo da Avenida Centenário até o final, porque não tinha o cartão. Então, isso é muito ruim, né? Eu acho que já é um tema debatido na Câmara de Vereadores há algum tempo. Então, a gente vem provocando o Executivo para a retomada dessa frota, para a retomada da cobrança em espécie, que está prejudicando a vida das pessoas, está prejudicando o transporte coletivo, que virou novamente um problema social em Criciúma, como era há muito tempo atrás.
Esse projeto ele foi aprovado ontem, né? Esse pedido foi aprovado ontem. A empresa já sinalizou algo sobre a cobrança?
Não, na verdade, o que a gente tem, a gente até ofereceu a oportunidade de ser cobrada, inclusive, com máquina de cartão, né? Por que não? Eu acho que a gente tem a possibilidade agora informatizar, a gente tem a oportunidade de utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Então, não tem por que não ter maquininha de cartão, por exemplo, nos ônibus, né? Porque a justificativa sempre era sobre a cobrança ser feita por um cobrador, né? Essa dificuldade aí que a gente tinha também, que encarece o serviço. O que a gente tem é o serviço argumentando que já está em quase, utilizando quase 100% da sua frota, o que não é uma verdade, né? A gente sabe disso aqui em Criciúma. E também da cobrança em espécie, porque é prejudicial, não, tem que cobrar o cartão. Então a gente está pressionando porque, de fato, é uma questão que precisa ser resolvida. Ou facilita-se esse uso do cartão, né? Então, poder comprar ou pegar um cartão assim por hora para utilizar no momento, né, que você embarca no ônibus, enfim, tem que achar uma solução. Então a gente ainda não teve resposta do transporte coletivo aqui da cidade.
Bom, eu imagino o transtorno que seja realmente, como você citou aqui, por exemplo, uma pessoa que saia de uma outra cidade e vá até Criciúma, é um transtorno bem grande, né? Não tendo esse conhecimento da utilização do cartão.
É um constrangimento, né? Porque você imagina, Rafael, você entra no ônibus, e isso acontece com várias pessoas, porque a retomada das universidades, das escolas, do trabalho, não aconteceu concomitante com a retomada do transporte coletivo, né? Porque o transporte coletivo ficou igual desde o começo da pandemia. Então, o que a gente viu acontecer é as pessoas embarcam no ônibus. Aí, poxa, às vezes é ali uma pessoa que não utiliza ou passou a utilizar agora, não sabe do cartão. Quando olha, não tem cobrador, não tem, só tem uma catraca. Você tem que atravessar ela passando o cartão. Não tem outro jeito de você embarcar no ônibus. Não existe aqui em Criciúma. Aí fica olhando, não sabe o que fazer. Aí as pessoas que estão ali têm que ser solidárias. Ou se não tem ninguém no ônibus, não tem, que é difícil. Ou se não tem ninguém ali para ser solidária, a pessoa tem que descer na próxima parada, porque ela não tem o cartão. Ela é obrigada a descer. Ela não pode utilizar o transporte coletivo se ela não tem cartão. Se alguém paga, tá, então tá. Porque daí a pessoa olha ali, poxa, toda a vida é isso, né? Entra alguém que não sabe que tem que ter cartão, ou que é de outra cidade, ou que é daqui que tá utilizando agora, tá começando a utilizar agora. Aí a pessoa vai lá, que tem o seu cartão, passa o cartão, a pessoa entrega o dinheiro. Ou seja, se o decreto era para não ter manuseio do dinheiro em espécie dentro do ônibus, isso está acontecendo entre os próprios passageiros, porque estão tendo que pagar para as outras pessoas poderem utilizar o transporte. Isso é algo que não tem contradição, não tem polêmica sobre isso. É retomar e deu, porque isso prejudica a vida das pessoas. E se a gente está falando sobre retomada de trabalho, de escola 100% presencial, a gente precisa garantir que as pessoas possam ir e vir com tranquilidade, com garantia, inclusive, de dignidade, né? Não dá para ficar sempre mendigando, ou minimamente tendo que pedir para alguém para pagar a sua passagem.
Estou conversando com a vereadora Giovana Mondardo, vereadora de Criciúma. Mudando de assunto agora, Giovana, falando agora sobre a questão do uso facultativo das máscaras em Criciúma. Esse documento foi assinado pelo prefeito Clésio Salvaro. Essa notícia ganhou repercussão, inclusive, a nível estadual. E ontem recebemos a informação que a justiça suspendeu esse decreto municipal que desobrigava, né, a utilização de máscaras. Só que quando foi feito o decreto, foi assinado o decreto, você solicitou algumas informações também sobre a questão dessa utilização da máscara em ambientes externos. Queria que você falasse um pouquinho mais também sobre essa situação que acontece em Criciúma.
Perfeito, Rafael. Imediatamente, quando o decreto foi publicado na sexta-feira passada, eu já sabia que legalmente qualquer prefeito, não é o prefeito de Criciúma, mas qualquer prefeito não tem o direito legal de entregar aí um decreto que faz flexibilizações que o Estado não faz. Afinal, as nossas cidades não são ilhas, as nossas cidades não são lugares isolados. Porque eu vou a Uruçanga com muita frequência, eu O pessoal de Uruçanga vem a Criciúma com muita frequência. Ou seja, mas como é que vai ficar essa situação? Aqui flexibiliza, lá não. Aí entrou a Criciúma, pode tirar máscara? Como é que funciona isso? Não pode ser assim, né? Precisa ser uma determinação estadual, tanto do ponto de vista legal, moral e científico. Porque não é hora para tirar máscara ainda, mas isso é outra história, vamos dizer assim, né? E a gente fez um pedido imediatamente, questionando como é que seria essa fiscalização, porque a gente já identifica que há uma fragilidade na fiscalização em todo o Brasil, né? E aqui em Criciúma não é diferente. Então há uma fragilidade na fiscalização do uso da máscara, mas a gente questionou, olha, como é que vai ser feito isso? Porque o que diz no decreto, que dizia no decreto, que foi suspenso ontem pelo Ministério Público, dizia justamente que as pessoas que têm o esquema vacinal completo podem ficar sem máscaras em ambiente externo. Só que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender o que é um ambiente externo, o que não é. Você imagina que, bom, vou entrar num grande supermercado, uma rede grande, num shopping. As pessoas não sabem, mas está tudo aberto aqui, então por que que eu não posso ficar sem máscara? Isso é prejudicial. Então, e como é que você vai garantir que quem está sem máscara é aquela pessoa com esquema vacinal completo? Não tem como, ninguém não tem como andar com um crachá para cima e para baixo que você está vacinado, né? Então, a gente precisava muito mais urgentemente reunir os esforços para que as pessoas, para que as mais de 10 mil pessoas aqui em Criciúma que não completaram o seu esquema vacinal completem, e aí sim a gente pode passar a discutir o uso facultativo de máscaras, e não tem problema discutir isso, o Estado vai discutir isso. Eu tenho convicção de que daqui pelo menos um mês o Estado de Santa Catarina vai flexibilizar isso. Acredito que foi muito mais uma peça publicitária do nosso prefeito, do ponto de vista a estadualizar algo, né, inclusive nacionalizar, porque não se discute isso. Não se discute isso a nível nacional. Ontem, inclusive, Brasília flexibilizou aí o uso das máscaras, o que a gente vê com muita preocupação, né? Eu já tinha questionado há um tempo atrás quais servidores do município de Criciúma se recusaram a fazer vacina e o que seria feito a respeito. E a resposta foi que nada, não vai ser feito nada, e a gente faz campanha de rede, campanha publicitária para vacinação, então não vai ser feito nada. E, poxa, uma prefeitura que não sabe nem quais servidores deles se negam a fazer vacina, como é que pode falar agora que vão flexibilizar o uso de máscaras? Isso é muito preocupante, né? Então, do ponto de vista sanitário, moral, ético, legal, e o Ministério Público ontem, portanto, revogou aí esse decreto, né? E que eu acredito mesmo que o Estado de Santa Catarina vai passar a discutir uso facultativo de máscaras daqui no final de novembro, ou por volta do final de novembro, porque já é uma previsão, né, com o avanço da vacinação. Considero precoce, mas essa é uma opinião particular enquanto profissional de saúde, e ouvindo alguns especialistas. Mas, da mesma forma, eu acho que a gente precisa compreender, e aí eu acho que Rafael avançou num ponto de vista assim bastante preocupante, porque ficou nítido que o melindre, que o uso da purpurina, vamos dizer assim, sobre essa situação, era muito mais sobre uma peça publicitária, porque pessoalizou, né? Acabou virando uma grande polêmica em torno do meu nome. Fui muito xingada pelo prefeito, fui desmerecida pelo prefeito, mesmo sendo uma das vereadoras, talvez a que mais produz na Câmara de Vereadores, com em torno de 10 leis tramitando e outras 6 sancionadas, aliás, promulgadas, porque o prefeito nunca assinou nenhuma lei, não me recebe na prefeitura, e ainda assim foi às redes sociais me acusar de inúmeras coisas que, no fim, ele vai ter que responder. Então é muito triste às vezes as coisas terem que ir para esse lado, né? A gente precisa ficar no campo da política, no campo das ideias, porque divergir é do jogo, divergir e fazer política é assim, é o jogo do contraditório, né?
Giovana, inclusive você emitiu uma nota falando a respeito dessa situação durante a semana, né? Seria envolvendo essa relação com o prefeito Clésio, então.
Exatamente, né? Infelizmente, ontem eu tive que emitir uma nota e entregar também à imprensa, porque diante de acusações, dessa tentativa, né, de assassinato de reputação que é feita aqui na cidade, principalmente com as mulheres e as mulheres jovens. E eu te pergunto, Rafael, você que deve trabalhar com política e com comunicação há muito tempo, onde estão as mulheres que enfrentaram, né, que foram vereadoras aqui em Criciúma, que tinham um impacto, né, e uma relação política consolidada, respeitada, e que se posicionavam quando achavam que as coisas não podiam ser do jeito que estavam sendo? Veja, o prefeito de Criciúma está no seu quarto mandato. Então passaram muitas mulheres aqui de Criciúma, muitas grandes lideranças, e eu te pergunto, onde é que elas estão? Os assassinatos de reputações, principalmente com as mulheres líderes, com as mulheres que não aceitam de cabeça baixada certas autoridades, medidas autoritárias, têm suas reputações assassinadas, desconstruídas, porque se você não pode atacar o argumento, você ataca o argumentador. Então, eu ainda falei ontem na sessão da Câmara, ataquem o meu trabalho. Digam que eu trabalho pouco, digam que eu apresento projetos ruins, né? Porque se for para atacar a minha reputação, aí nós vamos no âmbito do pessoal, e eu acho que isso não é nem saudável do ponto de vista político, nem muito menos saudável para a população, que não aguenta mais essa política do ódio, essa política das pessoas batendo boca. E acho que um prefeito da envergadura do Clécio Salvaro precisa se dar o respeito, né? Porque virou um posicionamento de menino. Achei que ele se encolheu e virou uma imaturidade política gigantesca de reagir dessa forma comigo. Podia ter ficado só no âmbito da política, e sequer, inclusive, eu teria dado repercussão isso às minhas redes sociais. Eu, no máximo, discutiria na Câmara de Vereadores, como é o meu papel, eu sou paga para isso. Então, além do que, não sou paga só para isso, né? Sou paga para representar uma parcela da população que concorde comigo. Então, é o meu objetivo, né? Era ontem discutir aí como é que ia ser feita essa fiscalização. E ele foi para o âmbito pessoal, e eu acho que isso precisa ser superado. Então, eu não vivo da política, eu sou cirurgião dentista de formação, tenho duas especialidades, tenho minha vida particular, minha vida profissional. Eu não sou política de carreira. A minha carteira está assinada, vamos dizer assim. Né? Então, acho que é um pouco dessa lógica aí, desse enfraquecimento político que eu vi acontecer da parte dele, inclusive. Porque eu acho que denunciar essa tentativa de assassinar as reputações, em especial das mulheres e mulheres jovens que passam pela Câmara de Vereadores, é um objetivo do prefeito. Agora, o meu compromisso virou outro. Né? Além dos que eu já tenho, compromisso de garantir que as mulheres que passam e passarão pela Câmara de Vereadores não tenham suas reputações assassinadas somente por se posicionar com assertividade.
Vereadora Giovana Mundardo, obrigado por nos atender e falar destes assuntos aqui em nossa programação. Bom trabalho para você e um bom dia.
É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Marconi, e fiquem com Deus. Boa semana.